no rádio e na TV, e o que determina uma porcentagem mínima de mulheres na Câmara dos Deputados, assembleias e câmaras de vereadores. Autora formal do projeto do Código Eleitoral, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, pediu apoio do presidente para aprovar a questão das mulheres.
É uma reivindicação antiga de votarmos as cadeiras efetivas. Esse é um tema recorrente desde 2015. A Câmara tenta discutir esses avanços em relação às mulheres. Concordo com o que dizem muito, nós não somos minoria, mas infelizmente no Brasil nós temos que ter políticas de inclusão para essa maioria que são as mulheres, por cada gente tem travas claras e barreiras invisíveis que impedem as mulheres de chegar. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que ao final da votação do Código e de todos os projetos, a Vossa Excelência pudesse ajudar a construir e colocar em voto esse anseio da bancada feminina, que é para dar esse passo a mais nas cadeiras efetivas.
Outras matérias estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU vai fiscalizar a atuação dos órgãos responsáveis pelo combate ao garimpo ilegal de ouro em terras indígenas. A decisão decorre de pedido de representação feito pelo Ministério Público junto ao TCU. O pedido aponta uma série de indícios de irregularidades na região da Amazônia. O documento revela, por exemplo, a possível existência de uma complexa rede de crime organizado que atua desde a fase de extração do ouro até a exportação do material extraído ilegalmente. Os procuradores destacaram que é dever da União proteger e fazer respeitar todos os bens dos indígenas. A auditoria do TCU vai levantar as fragilidades e oportunidades para aprimorar os mecanismos de combate à comercialização e à exportação de ouro ilegal.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havendo número legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de setembro de 2021. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Hebreus 13, versículo 7.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. Primeiro, abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1. Roger Carlos Vencato. 2. Franciele Vieira Godóis. 3. Antônio Vanderlei Piechaque. 4. Magno Giuliardi Gaberti. 5. José Juscelino Franco. 6. Daniel Walter Friso. 7. Sadi Kogo. 8. Márcio José Munareto. 3º. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei número 71, de 27 de agosto de 2021. Autoriza a contratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 2 professores de anos iniciais, com carga horária de 22 horas semanais. Leitura e discussão do projeto de lei número 72, de 3 de setembro de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal, número 1879, de 24 de agosto de 2021, e dá outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 73, de 3 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária, de excepcional interesse público, de uma psicopedagoga com carga horária de 40 horas semanais, para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Leitura e discussão do projeto de lei número 74, de 8 de setembro de 2021. Altera a redação do artigo 13, parágrafo único, revoga os incisos 2, 3 e 4 do artigo 17. Altera o parágrafo do artigo 17 e altera o parágrafo do artigo 79 da Lei Municipal número 1793, de 24 de março de 2020, e dá outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 75, de 8 de setembro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um médico plantonista para atuar em plantões junto à Policlínica Valdir José Lovato. 4º, tempo de liderança. 1, líder do PDT. 2, líder dos progressistas. 3, líder do PL. Rodrigo Pivotto, vereador-presidente.
Peço que seja realizada a leitura da ata da reunião anterior.
Ata 34 de 2021. Aos 6 dias do mês de setembro de 2021, na Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul, realizou-se uma reunião em caráter ordinário com a presença dos seguintes vereadores: Antônio Vanderlei Piechaque, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco, Magno Giuliardi Gaberti, Márcio José Munareto, Rodrigo Pivotto, Roger Carlos Vencato e Sadi Kogo. Às 20 horas, o senhor presidente, vereador Rodrigo Pivotto, realizou a abertura dos trabalhos e, logo após, a assessora parlamentar especial da Câmara, Daniela Sagrillo Friso, fez a leitura de uma mensagem bíblica e leu o sumário do expediente. A seguir, houve a leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior. A ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se a leitura das correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. Moção de pesar número 40, de 2021, e ofício número 347, de 2022, que solicitava alterações nas tabelas do PPA, que continham erros pontuais e não impactavam no plano geral. Todos concordaram com a modificação e as alterações foram realizadas. Na sequência, passou-se a tribuna livre. Márcio José Munareto fez uma indicação executivo que, se houver possibilidade, fazer um banheiro na Praça Florisberto Angonese, pois há um fluxo grande de pessoas no fim de semana e não tem onde ir e o pessoal usa locais impróprios para isso. Falou sobre o lixo do Planalto, que não estão fazendo o recolhimento. Inclusive, o vereador Vanderlei trouxe para a cidade um pouco. Se puderem dar uma olhada o que está acontecendo. Sobre o projeto do calçamento de 1 milhão, ressaltou que já estão fazendo 103 dias de sua aprovação. Foram cobrados nas redes sociais, mas os vereadores fizeram sua parte. Acredita que não sai tão logo, pois não está nem em licitação. É lamentável a situação, segundo ele. Lembrou que o senador Heinze destinou R$ 286 mil para a Secretaria de Agricultura, o qual será para a aquisição de uma caçamba. Franciele Vieira Godóis reforçou o pedido da construção de um banheiro na mesma praça, o qual o vereador Márcio solicitou. Segundo ela, é um pedido da comunidade. Lembrou que nas primeiras sessões haviam combinado de não fazerem certos pedidos na tribuna, mas que percebeu que são anseios da comunidade e é necessário fazê-los. Então pediu se a administração tem como ver a viabilidade do Dr. Segato retornar os procedimentos nas terças-feiras e nas sextas atender a comunidade com consultas. Acredita que esta organização funcionaria melhor para ela, pois não tem horário para adoecer. Pediu se os plantões do final de semana podem ser retomados, porque é uma questão de prevenir algumas situações que poderão ocorrer. Agradeceu o senador Heinze pela caçamba que faz falta no município. Conversou com o responsável pelas faixas elevadas e ele ficou de conversar com a secretária responsável. Pediu que o legislativo e o executivo se reúnam para conseguir uma pracinha para o Jardim das Hortênsias. Reforçou o pedido da coleta de lixo do Planalto e não sabe se não está acontecendo o mesmo em outras localidades, pois acredita que era de 15 em 15 dias. Antônio Vanderlei Pechaque falou que as pessoas o procuram, cobram e ele, como vereador, tem o dever de pedir e elogiar quando é o caso. Sobre a iluminação pública, pediram a ele para solicitar a troca da lâmpada, mas conversou com o secretário, qual explicou que o material que veio não é de boa qualidade e está dando problema e estão solucionando. Visitou o Márcio na saída para o Planalto, o qual iniciou a fazer caminhadas para sua recuperação e precisa de espaços limpos para sua atividade física. Então, se possível, deixarem sem galhos o local para facilitar seu exercício. A secretária Janaíta prontificou-se para fazer o serviço. Também pediu à comunidade que, se puderem prestar qualquer ajuda ao Márcio, é muito bom, pois ele está precisando, e pontuou que faz bem ajudar o outro. Pediu ajuda da administração quanto ao transporte escolar, ver o que pode ser feito em frente às escolas para evitar acidentes, pois há carros estacionados em determinados lugares e fica difícil para os transportes deixarem os alunos no local. O vereador falou que vai continuar ajudando a administração nos serviços que forem precisos, pois ele acredita que esse é seu papel. Ele andou nas ruas com o Ayrton e a Janaíta para olharem a importância de construir algumas faixas elevadas em locais estratégicos para evitar acidentes. Também solicitou atenção no centro, porque acabam fazendo pedidos dos bairros e às vezes esquecem o espaço central. Disse que aos poucos os trabalhos serão feitos. A comunidade cobra os vereadores, eles, por sua vez, os secretários, porque acredita que o trabalho tenha que ser em conjunto para dar certo. Por exemplo, o lixo do Planalto que ele trouxe essa semana. Mas a secretária solucionará o problema. Finalizou falando que chegou um carro novo da consulta popular e logo vai chegar uma caminhonete. Isso é bom para o município, independentemente de partido, e o calçamento também sairá logo. Pediu que as pessoas venham até a prefeitura para ver sobre isso. Magno Giuliardi Gaberti falou também sobre a faixa elevada entre o Benáquio e o Leonardo Manzoni, pois está perigoso. Acha necessária a construção de uma e foram cobrados sobre isso. Em relação à pracinha de brinquedo, a qual falou semana passada, não é somente colocar areia. É necessário retirar essa e colocar uma nova. A iluminação precisa ser revista também, para poder os pais levarem as crianças no horário que podem. Sobre o valo atrás da casa dele, quero uma solução, pois o agente da dengue passa cobrando. Com razão, não adianta o pátio da casa dele estar organizado e o valo naquela situação. O banheiro na Praça Florisberto Angonese Ele também acha importante a construção de um. As lâmpadas da cidade, pelo que ele entende, precisam ser de bom material, porque caso contrário, darão problema sempre e não terá solução. O calçamento ele acredita que já deveriam ter licitado, porque eles aprovaram o projeto com urgência e até agora nada, e o pessoal está esperando. Daniel Walter Friso acredita que na pracinha central também precisa ser removida toda a areia e pensa que os brinquedos também precisam de uma manutenção, pois está no centro da cidade. E não é um valor exorbitante, apenas um olhar dedicado ao local. Comentou que quase houve um acidente na saída da linha 3 na semana passada. Com isso, cobrou a questão de ter uma ambulância nova. Já era para ter sido providenciada uma. São essas questões e ações que ele comenta que precisam ser realizadas. O prefeito precisa tomar decisões. Essa é sua função. A Secretaria de Saúde não vem andando bem. Já cruzaram alguns secretários e a cobrança recai nos vereadores. Segundo ele, o povo aclama por saúde em Nova Esperança. Precisa ser resolvido. Todas as secretarias são importantes, mas a saúde não pode esperar. Isso em todos os municípios, não só aqui. Finalizou pedindo uma atenção especial na área. Após, o presidente da Câmara, vereador Rodrigo Pivotto, solicitou que o vice-presidente da mesa diretora, vereador Magno Giliardi Gaberti, assumisse seu lugar na presidência dos trabalhos e fez uso da tribuna livre. Rodrigo Pivotto iniciou sua fala repudiando os deputados progressistas que votaram a favor da privatização da Corsã. Não concorda com essa decisão e não apoiará esses candidatos. Ele acredita que políticos não podem prometer aquilo que não podem cumprir. O governador tinha dito em campanha que não faria isso, mas assim o fez. Sobre o banheiro na pracinha Florisberto Angonese, além desta construção, ele já conversou com a secretária Janaíta sobre cercar o local dos brinquedos, porque até as crianças das escolas brincam lá e é muito perigoso sem o cercado. Então, poderia aproveitar o projeto e fazer as duas ações. E na Praça Central, ele concorda com os colegas vereadores quanto aos pedidos. Quanto ao lixo do Planalto, ele pensou que já estava até solucionado, pois há tempos havia solicitado e, como é terceirizado, não vê qual a dificuldade. Em relação aos calçamentos, ele também acredita que já deveria estar em andamento. Agilizar isso, se o povo não vem até a prefeitura, ela deve ir até a população. Fica se questionando se isso não vai ficar para o último ano como obra eleitoreira. Questão da ambulância, também acha que já está na hora de adquirir uma. Não dá para esperar só por emenda. Tem recurso em caixa, pois a administração está há 9 meses e poderia ter providenciado. Lembrou que na época que era secretário de saúde, abriu mão de algumas emendas que eram para ambulância e obras, dos deputados Marlon Santos e Pedro Westphalen, pois a secretaria não estava bem financeiramente quando assumiu e solicitou que fossem repassadas para outras demandas mais urgentes, como filas de exames e pagamentos de contratos. Após, passou-se para a pauta, leitura e discussão do projeto de lei número 71, de 27 de setembro de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais com carga horária de 22 horas semanais. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Leitura e discussão e votação do parecer número 80, projeto de lei número 64, de 10 de agosto de 2021. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer número 81 e do projeto de lei número 65, de 12 de agosto de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um monitor de creche. O projeto foi aprovado por unanimidade. Leitura, discussão e votação do parecer número 82 e do projeto de lei número 69, de 12 de agosto de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um servidor para o cargo de agente administrativo para atuar junto à Secretaria Municipal de Administração e Gestão Pública, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, passou o seu tempo de liderança. O vereador Magno Giliardi Gaberti, usando o tempo de liderança do PL, concordou com o vereador Rodrigo sobre cercar a pracinha e organizar os brinquedos. E lembrou da data de amanhã, comemoração de 7 de setembro, Independência do Brasil. Líder dos progressistas, Márcio José Monareto, explicou sua fala anterior. O calçamento não sai esse ano, mas no ano que vem acredita que sim. Falou sobre a doação de 3 terrenos da gestão passada que deram para algumas pessoas construírem suas empresas, mas não conseguiram dentro deste prazo. Sugeriu que, quem sabe, estendam para um prazo maior para dar tempo a eles. Finalizou falando que os carros da consulta popular que estão chegando é da gestão do ex-prefeito Antão. Pensa que seria bom falarem sobre isso. Fica bom para todos. Nada mais havendo a tratar, encerrei a presente ata, que vai assinada por mim, Franciele Vieira Godóis, secretária, e pelo presidente Rodrigo Pivotto. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 6 de setembro de 2021. Rodrigo Pivotto, presidente, Franciele Vieira Godóis, secretária.
Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concorda, permaneça como está, e quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. E agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora.
Pedido de informações número 8 de 2021. A vereadora Franciele Vieira Godóis, da bancada dos progressistas, em acordo com o contido no artigo 200 e parágrafos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, e cumpridas as formalidades legais, solicita ao Poder Executivo a seguinte informação. Relação dos cidadãos que foram contemplados com benefícios assistenciais no corrente ano, bem como a relação dos nomes que tiveram benefício indeferido. Nos termos da Lei Municipal número 1656, de 2016. Relatório das quantidades de cestas básicas distribuídas na Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Sala Orlando Carlotto, 8 de setembro de 2021. Franciele Vieira Godóis, vereadora dos progressistas. Pedido de providência número 11 de 2021. Venho através deste solicitar que o Executivo Municipal realize a colocação de uma faixa de pedestre elevada na Rua Ipiranga, próxima à FIC. Justificativa. A construção de faixa elevada, além de possibilitar a travessia de pedestres com segurança, agem como redutores de velocidade no local. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 13 de setembro de 2021. Franciele Vieira Godóis, vereadora, bancada dos progressistas. Indicação número 5 de 2021. Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, 6 de setembro de 2021. Os vereadores Franciele Vieira Godóis, Márcio José Monareto e Magno Giliardi Gaberti, de acordo com o contido no artigo 197 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores deste município, vem solicitar ao excelentíssimo prefeito municipal que realize um estudo acerca da viabilidade de construção de banheiro público na Praça Florisberto João Angonese. Tal solicitação decorre de pedidos de alguns munícipes, pois a referida praça atualmente é frequentada por um grande número de pessoas. Portanto, entendemos ser de suma importância a construção de banheiros. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos, com cordiais saudações. Atenciosamente, Franciele Vieira Godóis, vereadora progressista, Márcio José Monareto, vereador progressistas, Magno Giliardi Gaberti, vereador PL. Moção de pesar, número 41, de 2021. As bancadas do PL, dos progressistas e do PDT, vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento do senhor Martenor Pereira. É justa homenagem póstuma desta casa, a esta pessoa que certamente deixará saudades. Atenciosamente, Rodrigo Pivotto, vereador presidente. Nova Esperança do Sul, 13 de setembro de 2021.
E agora passamos para a tribuna livre. Primeiro, vereador Roger Carlos Vengato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, aos ouvintes das redes sociais da 87.9, o nosso boa noite. Inicialmente, queria fazer aqui uma manifestação de agradecimento, né, para a Secretaria de Agricultura e Obras do Interior, dos 6 bueiros novos que foram colocados na localidade da linha 3. Né? A estrada ficou pronta, né? E desde a saída do campo de futebol e vai até a igreja da linha 3. Aí foi feita a outra parte que desce à esquerda, que vai para os deponte, a outra que vai à direita, sai lá na linha 1, lá onde vai até o Francisco da Silva. Foi no Nildo, lá de Nogara, foi patrolado e roleado. Então, um ótimo trabalho aí da capatazia, do Carlinho, do secretário de obra Biase. E agradecer também, a pedido do Carlinho Saguilo, agradecer ao Armando Flora e família pela doação de cascalho lá, né? E que eles doam sempre um cascalho lá. Nunca faltou cascalho naquela região pela doação do seu Armando Flório e da família. E ali também foi feita 13 entradas de propriedade que foram cascalhada, patrolhada e cascalhada nas entradas das propriedades da região da linha 3, ali mais perto da linha 1 aí também. Queria colocar aqui também, né, que as câmaras de monitoramento, né, já são 4 câmaras que tem aí, que são... Já está contratado, né, o eletricista de Jaguari para fazer esse serviço também. A caçamba, que era uma emenda do deputado Biolchi, né, foi feita a licitação e saiu uma licitação deserta, não teve participação. Né, então, parece que as empresas não estão interessadas devido à suba dos preços, né? De tudo que está subindo hoje, né, gerando essa suba alucinadora, né, e está acontecendo esses problemas. Então, foi refeita a pesquisa de preço, o valor referência é de 418 mil, foi mandado para Brasília, para o Diário Oficial, lá quando houver o aditivo, volta, quando houver o aceite, lá volta de novo, você faz uma nova licitação e a contrapartida da prefeitura vai estar em torno de uns 170 mil, mais ou menos. Então, está causando esses problemas nessas licitações dessas emendas devido a essa suba do material. A ambulância também, né, já está o convênio assinado, é 120 mil do Dirceu Franciscone, né, em torno de 170, 190 mil de contrapartida. Então, esperamos que chegue logo, que é uma necessidade do município. Sabemos que estamos com deficiência deficiência não tem ambulância, mas, né, em estado já de muito uso. Então, essa vai ser uma ambulância geração tipo B, equipada de uma forma diferente das outras, um equipamento muito perfeito, muito bom, ambulância grande, e vai trazer, ajuda para a nossa saúde aqui do município de Nova Esperança do Sul. É a mesma coisa das balanças, né, de gado, né, NET, também deu problema, também as licitações foram desertas. Então, está se fazendo todo o processo de novo. Então, um pouco isso é que está demorando, né, a agilização desse processo todo. Na saúde também, as emendas de custeio para a saúde já entrou 668.000, dia 31 desse mês de agosto, que passou agora, né, que são do Marlon Santos, 200.000, do Biolchi, 200.000, do Giovanni Cherini, 219.000, e do Luiz Carlos Reis, senador Luiz Carlos Reis, 49.000. Né? Então, aí um trabalho, agradecer esses deputados e senadores que mandam emenda para nós. Né? Então, a gente tem que agradecer. E agradecer também o trabalho do setor de projeto, muito bem feito, né? Que está conseguindo captar. Embora está acontecendo muitas dificuldades, como o negócio, como o caso da caçamba aqui, né, que está atrasando, né, então, mas esse recurso, então, é para custeio da saúde. Sobre, referente a calçamento, foi feito o primeiro passo, foi aprovado o projeto de lei aqui nesta casa, planejamento do programa, né, montar o projeto de engenharia, o orçamento, edital, os 60 dias, as inscrições, né, análise, inscrições dos moradores, análise e definição das ruas. E a quinta fase foi feita a licitação. E o recurso ainda não se encontra em fase de usá-lo. Então está demorando um pouco, mas acreditamos que em breve saia esse recurso e a gente possa usá-lo e fazer o calçamento nas devidas ruas escolhidas. Queria também aqui fazer um breve relato, que não, na segunda-feira retrasada não teve sessão, na segunda passada não me manifestei, fazer uma colocação sobre a legalidade. Né? Eu não posso deixar de falar, como trabalhista nato que sou, né? Falar da legalidade de Leonel Brizola, que assegurou a democracia naquela época, né? Assegurou a democracia no nosso país, colocando com a renúncia de Jânio Quadro e colocando lá João Goulart, que era o vice de Jânio Quadro e era o que deveria assumir naquele momento. Houve ali um período de quiseram colocar o parlamentarismo, houve três primeiros ministros na época, não deu certo, aí com a legalidade, com o levante do Estado do Rio Grande do Sul, Brizola conseguiu colocar o João Goulart lá até 64, onde, no dia 1 de março, né, houve a Revolução, onde foram depostos do governo, né, o que foi um atraso à ditadura militar durante 30 anos neste país. Era isso que eu queria colocar e falar também, né, do dia 24 de agosto que passou, a morte de um grande mito desse país que trouxe o salário mínimo, carteira assinada ao trabalhador, o voto para a mulher, que criou a Caixa Econômica Federal, a Eletrobras, a Petrobras. Né? Então, só há uma coisa muito importante, que a verdadeira carta à nação foi a carta testamento escrito por este mito, chamado de Pai dos Pobres, Getúlio Vargas. Muito obrigado.
Próxima, vereadora Franciele Vero Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87, ao pessoal da casa aqui. Hoje vou fazer outro pedido de providência para fazer uma placa. Na realidade, esse pedido de providência foi uma indicação de uma pessoa do município e que eu achei bem interessante. Para fazer uma placa em frente à prefeitura com o nome das primeiras famílias que habitaram nosso município, que fizeram acontecer Nova Esperança, para os nossos filhos e para os futuros, as pessoas que aqui chegam, né, saber quem que deu início à Nova Esperança. Também quero falar sobre o Setembro Amarelo. parabenizar a Farmácia Guadalupe ali pelo evento que fizeram no Clube Cultural, que o Setembro Amarelo é a prevenção do suicídio, um tema muito importante para se trabalhar. Nos dias de hoje, com toda essa pandemia que também teve, a gente tem que lutar para não chegar e dizer para as pessoas que, se tem algum problema, que não tenham medo de chegar e pedir ajuda, né? Que todos juntos sempre seremos mais fortes para vencer. Pedir também com a psicóloga da saúde lá, que eu acho que ela deve estar, ela está sobrecarregada, porque ela tinha 20 horas, não sei se chegaram a dar mais horas para ela, até hoje eu ia lá, até essa semana eu quero ir conversar com ela, e que a gente sabe que tem uma grande demanda no nosso município para a psicóloga da saúde, e ela não vence, que desde o nosso tempo já tinham dado mais horas para ela, porque ela não vencia atender toda a demanda que ela tinha do município. E também desejar a todos uma ótima semana, Farroupilha. Era isso, devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Antônio Vanderlei Pechac.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessores da casa, meu boa noite. Meu boa noite, cidade interior, e meu boa noite lá na minha região, Planalto, São João, São Luís, Tadielo, Rincão dos Lopes. Primeira mão, eu falei um assunto errado aqui na sessão passada do Colégio Benicá. Eu peço desculpa ao comando lá, que eu tive uma pequena reclamação, mas foi aqui no São José, sobre os alunos, para ter um pouquinho de cuidado, só isso. E eu usei o Colégio Benicá lá em cima, está bem administrado. Eu deixo a minha sincera desculpa lá. Se precisarem de mim, eu estou ali para colaborar e ajudar se for preciso, a todos, tá bem? Também nós estivemos com o prefeito, a gente conversou um pouco. Nós estamos sempre planejando, procurando corrigir os nossos erros e levar nossas qualidades adiante. Fico grato porque o prefeito ganhou aí a prefeitura, nós, o município, ar-condicionado, brinquedos, mais umas jara elétrica, bastante coisinha, em torno de 40 mil. Serve bastante aí para o município, isso é bom. Coisa boa quando ganha alguma coisa. Também, isso aí veio da Receita Federal. Também eu vou esclarecer um trabalho que eu fiz sábado lá embaixo numa estrada. Eu fiz por minha conta. O problema é meu. Eu que resolvi de fazer, porque os caras estavam vindo lá para os escalcão. Tinha um trecho ruim para diante do Miguel aí. Eu convidei o Quiles Piechac, o Ize Fumaco e o Valdeci Franco e fizemos um puxirão. Arranquemos todas aquelas pedras que nós não arranquemos, arrebentemos com o Mai. Aquele trecho está resolvido. Eu não fiz isso para atingir ninguém. Eu fiz isso para, em defesa do povo lá debaixo, dos agricultores. Porque sou agricultor, eu sei o quando tem um trechinho ruim. Tá? A administração fica sabendo que eu não fiz para debochar de ninguém. Eu fiz porque eu tenho pulso para trabalhar por nós, para o povo. Eu tenho o direito de cobrar, tenho o direito de pedir, tenho o direito de dar elogio. Eu estou aqui é para trabalhar para o povo, em defesa do povo. Tá? Nós arrumamos aquela estrada e deixamos bem arrumadinho. Nós cavoquemos mesmo e tapemos os buracos. Agora é só dar umas cascalhadas e puxar as estradas. Sobre as nossas estradas do Cerro para baixo, que eu sempre reclamei aqui, não é de hoje, nós, na verdade, sempre fomos os últimos lá. É uma realidade. Aquelas estradas lá, a gente comentou com o prefeito, a gente vai ter, como é que se diz, um planejamento, como está tendo nessas outras aí. As estradas precisam ser abertas bem as sarjetas. Tem sarjeta lá que, acho que há 20 anos ninguém abriu. A gente já conversou com os produtores. Nós precisamos levar o nosso plano de governo lá e fazer um bom trabalho. que serve para os agricultores, serve para a administração, porque nós temos aqui para defender a administração, para que nós tenhamos um conjunto de trabalho que todos ganham, né? Então, fica claro que nós trabalhamos naquelas estradas lá, naquele trechinho, é pelos colonos, por nós lá, tá? Ficou claro isso aí, nós demos uma pegada lá, o Quiles ajudou muito. O Quiles sozinho quebrou uma pedra lá que dava mais de 500 quilos, era muito grande. Ele esmoeu aquela pedra, e ela dava um palmo acima da estrada, tá bom? A gente sabe que o Biase estava com a reta, ele ia lá arrancar, a gente sabe disso, né? Não estou criticando ele, nós estamos aqui para formar um conjunto de trabalho. Porque o conjunto de trabalho começa com o prefeito, o secretário, nós vereadores e chega no povo. E a gente sempre quer uma clareza, sempre quer um trabalho que seja resolvido. As pessoas ficam contentes quando nós resolvemos. Fiquei grato também que a administração colaborou e pegou o lixo lá do Planalto, que já estava uma lenga-lenga, fica um pouco chato nós aqui estar reclamando. Eu agradeço a Jana, a administração, que foram lá pegar o lixo. É assim que se faz, está resolvido, tá? Isso aí é bom. E lá também tem uma luz, lá no João Carlos, que precisa dar uma olhada lá também, ela não apaga mais. A gente sabe que todos os problemas vai resolvendo. Eu fico grato quando a administração, a gente pede alguma coisa para os secretários, eles colaboram e nós colaboramos com eles também. Porque não adianta nós vir aqui só às vezes criticar e às vezes não dar o reconhecimento. Porque as coisas vão se ajeitando de dia a dia, de mês a mês. Eu confio muito no prefeito e na administração, que nós vamos resolver bastante os problemas que tem aí. A cidade tem bastante problema, tem bastante reclamação nas luzes, os bicos bastante complicados, veio uns bicos ruins aí. E a gente sabe que devagarinho vai se ajeitar esses aí também. Também a gente conversou com o prefeito, que ele deu um parecer para nós, que nós, junto com a administração, com os secretários, a gente sempre vai trocar ideias, vai ter um diálogo bom, para que a gente consiga fazer as coisas devagarinho. Tenho certeza que agora, amanhã depois, vai dar início aos calçamentos, e a gente vai cuidar bem a cidade, as pessoas sabem que a gente trabalha bastante aqui na cidade, tem gente que debocha quando eu trabalho na cidade, mas eu vou fazer o meu papel, trabalhar, fiscalizar, porque eu sou ali do povo de Nova Esperança. A gente já faz uns trabalhos, porque gosta de trabalhar, a gente não gosta de às vezes ficar meio escondido. Eu nunca gostei de me esconder, meu pai me ensinou a trabalhar e não se esconder. Meu pai sempre me disse, quando tu sai de casa para trabalhar, tu trabalha, tu ganha teu dinheiro justo. Né? E a gente às vezes vê tantas coisas perto da gente que a gente fica até com vergonha. Então, o povo é para trabalhar, nós temos que ganhar nosso dinheiro trabalhando, derramando o nosso suor. Eu confio muito no prefeito, eu tenho certeza que devagarinho, na volta dos meses, nós vamos fazer esses trabalhos, vamos corrigir as coisas e vamos levar adiante tudo que é preciso e as promessas de campanha. A gente também teve bastante reclamação da saúde, a gente sabe que está fazendo um estudo para melhorar, as pessoas têm um pouco de calma ali, com certeza amanhã depois vai se achar, vai melhorar bastante e nós vamos estar bem aí. Então, fico grato por as pessoas me procurarem bastante. Eu estou com uma agenda cheia, vai ficar um pouco para segunda-feira. As pessoas nos procuram, a gente gosta quando as pessoas procuram, a gente traz a sugestão nessa casa. Deixo claro para o povo da Esperança que tenha um pouco de calma, que a administração vai trabalhar bem, nós vamos se ajeitar, mas depois tem coisinhas aí para acertar. A gente vai fazer o melhor para o povo da Esperança. De momento era isso, presidente. Devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Magno Juliar de Gaberti.
Seu presidente, senhoras e senhores vereadores, aos ouvintes da 87.9, meu boa noite. Hoje eu vou dar uma falada sobre um bueiro que tem lá na estrada do Capão Grande, na frente da casa do João Godoy. Eu estou passando ali seguido, o João Godoy já me atacou ali onde estava passando, já pediu, já não atenderam e já é duas vezes e a terceira que eu estou falando é volta aqui. Então vamos pedir para o secretário dar uma atendida nele lá, porque eles vão ter que acabar fazendo dois serviços, porque a estrada lá está atorando. Tá. Era só limpar o bueiro. O João Godoy limpava sempre, mas como os patroleiros vão lá e tapam o bueiro, ele parou de... Ele parou, por exemplo. É um troço que parece que fazem por gosto. Chegam lá e levam tudo a terra para dentro dos bueiros. Então, pedi para dar uma manutenção ali, porque não é só... Não, estraga a estrada. Ela está atorada ali. A estrada está atorada ali. As famosas lâmpadas da cidade de Nova Esperança. É engraçado que é sempre os mesmos... Não tô criticando o pessoal, mas é assim, ó, as lâmpadas que é ajeitada na cidade, 90% é sempre os mesmos moradores que ligam. Eu não sei o que está acontecendo, se é material ruim que estão colocando, ruim ou mal ajeitada, isso aí vai ter que ser resolvido. Vai ter que ser resolvido essa parte. Aí o pessoal cobra, né? E com razão, eles podem cobrar, eles têm direito da lâmpada na frente da casa funcionar. Então tem, eu não vou citar o nome das pessoas, tem lâmpada na Vila Nova, tem no Jardim da Hortência, que entraram em contato, tem lâmpada deitada, o suporte caiu, tá, né? Pedi para dar uma assistência nessa parte, hein? Outra coisa, sobre a famosa sanga da Vila Nova ali, que é atrás dos marquitos ali, tá? Esses dias eu estive ali, olhando ali, atrás ali entre a casa da Nira, ali, do filho da Nira, ali, ó, tem um problema muito grande ali, que está cedendo aquela casa ali. Está cedendo a casa deles ali. Aqueles tubos ali estão baixando, está comendo por dentro e está cedendo a casa deles. Tá? E isso aí teve, isso eu sei que teve, porque eu acompanhei os moradores, teve campanha na campanha política do Júnior, teve promessa de fazer aquela sanga. Tá? E eu sei que, eu acompanhei o Mauro Lovato chegava e falava... Eu não prometo porque é uma obra difícil de cumprir. E o Mauro não cumpriu. Eu acompanhei isso aí, o Mauro não cumpriu. E o Júnior cumpriu. Ele vai ter que ir lá e ajeitar, principalmente aquela parte entre os marquitos ali, dar uma solução. Senão, que um dia vai cair aquela casa deles. Né? Vai acabar caindo. Só que eu já falei para eles, é uma obra que raramente ele vai conseguir cumprir. É uma obra que 90% tomara que cumpre, mas ele não vai cumprir. Não vai cumprir. Seria isso, seu presidente, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, José Juscelino Franco. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Daniel Walter Friso. Não vai fazer uso. Próximo vereador, Sadi Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária, a Suzela e o nosso jurídico, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu já vou falar da lâmpada do Magno aqui que falou, que bastante lâmpada está virada por causa da ventania, até não fez muita coisa na Nova Esperança, mas começou a fazer, né? Graças a Deus, que não deu muito destelhamento aí, mas a Defesa Civil esteve junto aí. E eu concordo também com os bicos. Os bicos são ruins. A gente já está trabalhando para melhorar esse tipo de licitação quando é feito. O material é ruim. E por isso que tu bota hoje um bico, amanhã tá queimado. Eu discordo um pouquinho com a manifestação do Magno aqui, da sanga da Vila Nova. Nós temos há 9 meses aí, a gente está acertando os passos, mas eu creio que o prefeito vai fazer alguma coisa sobre isso. É muito cedo ainda para se falar nisso, mas se ele prometeu, alguma coisa vai ser feito. Então, a gente, em 9 meses, a gente não tem como fazer. Por exemplo, eu vou citar umas coisas aqui, que é coisa de emenda, coisa assim. O Roger falava agora há pouco aqui, das emendas, com essa evolução que teve aí, virou num caos esse negócio da Covid aí, que nós podíamos ter máquinas aqui, hoje não temos. A própria caçamba essa, que isso vale 250 mil, hoje por 400 não quer entregar. Né? As balanças, aquela, vereador Márcio, que nós tivemos, fizemos um acerto até no governo de vocês, né? Isso já era para estar trabalhando e instalado essas balanças. Né? Então, quando você ganha a licitação, eu já não entrego mais. Né? Então aqui vai ser, amanhã ou depois vai ter que vir. Uma coisa que era para ter entregado agora aqui na... Eu falei aqui, e vou falar de novo, da draga, que era para entregar na Expo Inter. Agora era para estar entregando. A empresa que ganhou a licitação não quis entregar. Mas assim, ó, a Secretaria do Estado vão entregar. Mais um dia vão entregar. A Secretaria do Estado é o que ia entregar. Está negociando com a firma que ganhou a licitação para acertar os pontos para entregar essa máquina. Né? Então, todas as coisas assim, ó, vem se arrastando e nós não peguei uma máquina aqui e temos sofrendo com isso. Né? Aqui, ó, então, mas a gente tem que ter a esperança essa e tem que estar batalhando. Nós temos o Alisson ali, eu defendo o Alisson porque o Alisson está correndo, está de atrás. Então é uma burocracia muito grande, mas ele está em cima ali e não deixa cruzar nada. Não deixa cruzar nada. Aqui, ó, essa semana, se não me falha, quinta-feira, ele foi a Santa Maria e ele trouxe mais ou menos 50 mil. O Chaco falou em 40 mil, é 50 mil mais ou menos da Receita Federal. Ele trouxe para Nova Esperança aqui, ó, que está sendo para o colégio, para o CRAS, aí tem roupa, calçado, tem jarra elétrica, tem ar-condicionado, né? Então ele correu atrás, isso aí com certeza da Receita Federal é coisa que a Receita toma, né? Toma e passa para os municípios. Então está cheio ali, já distribuíram bastante. Né? Então isso aí para nós é bom, porque vai servir para alguém. Né? Então ele está se esforçando e as coisas são por aí. A gente está correndo atrás e a própria estrada nossa está se ajeitando, mas agora vem uma chuvarada aí que já estraga um pouco, né? E já atrapalha, mas a gente não pode desanimar, temos que ir de atrás, temos que... Você tapa um bueiro, coisa, temos que solucionar o problema, se chove de novo, bom de novo, porque ninguém tem culpa da tempestade. Até temos se escapando, graças a Deus, nós estamos se escapando. Agora, de tarde mesmo, veio um pancadão aí, começou umas pedrinhas bem ligeirinhas ali, né? Eu estava aqui na cidade até e pegou lá fora, né? Mas graças a Deus foi rapidinho e se escapemos, mas lugar por aí afora... terminou com cidade, com trecho de vila, assim, né? Então, a gente não... O pai velho lá de cima é o que sabe das coisas, né? Mas a gente tem que torcer que, graças a Deus, nós estamos se escapando. A Covid-19 está... De vez em quando aparece alguém, mas temos se escapando. Aqui eu quero falar aqui da... Amanhã começa a abrir a Semana Farroupilha. A judiaria, que nós não temos desfile já há 2 anos. Né? E, então, mas vamos, nós estamos vivos, e perdemos amigos, e lutemos que o ano que vem saia esse desfile, que as coisas aconteçam, né? Então, não é culpa de ninguém, mas acontece isso aí, e essas entidades que vão fazer janta, que sejam bem, para levando o tirador sonorino para frente. Nós temos gaúcho, não é porque temos aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos que acreditar nisso. E o Roger falava muito em Brizola e Getúlio, né? Mas eu espero que o ano que vem nós escolhemos um presidente que seja parecido com esses caras aí, que defenda o trabalhador. Porque hoje tem tanta gente passando fome, tanta criança passando fome aí que, olha, não dá nem para falar. Nem para falar, o salário mínimo a 1.000 e pouco, né? E a inflação, o jeito que está, pelo amor de Deus, nós temos que, não interessa o partido que o cara assume lá, mas assume com vergonha e que luta pelo povo, porque o jeito que está, pelo amor de Deus, é triste, né, Daniela, a gente que tem filho, neto, vê uma criança pedindo coisa assim e tu não poder dar, né? Graças a Deus, hoje aqui para nós não está acontecendo isso, mas logo aí está acontecendo. Então a gente tem que torcer para um governante que pegar lá, que alinha a nação. No momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Márcio José Munareto.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, meu boa noite. Queria falar um pouquinho também sobre iluminação pública, já foi comentado aqui. Na esquina da praça ali tem um bico que já pediram umas 5 vezes para ser arrumado, não foram atendidos, ali tem a na Tia Alvina, e agora está abrindo um comércio em Santiago, tem a loja Giovana, e abriu também um escritório de arquitetura, e trabalham até tarde. Seria interessante arrumar aquele bico ali. Também sobre o psicólogo da Secretaria de Saúde, tem relatos que faz um ano a fila de espera para ser atendido. Para Nova Esperança, eu acho que isso é demais. Toda semana está passando projeto aqui para chamar, para renovar, para contratar. Quem sabe, então, que desse mais 20 horas para essa senhora, para atender a comunidade. Também a questão do banheiro que eu falei, que eu fiz a indicação na Praça Florisberto Tangonese. Aí me cobraram muito por que não foi feito nossa administração. Eu acho que faltou visão para nossa administração um pouco ter feito. Todo o dinheiro que sobrou em caixa podia ter feito 100 banheiros, mais ou menos. Para ver, a gente vem aqui e fala também. Eu, minha estrada lá, ficou 4 anos sem patrolar. A semana, hoje até terminaram o serviço. Então, tem que ter visão também no serviço. Não só vir aqui criticar e elogiar. Então, acho que faltou para a nossa administração, principalmente quem cuidava dessa pasta. Também o projeto, está entrando um projeto hoje, 75, que é para a contratação para o médico. Para o médico lá em cima, do posto José Lovato, lá em cima. É um plantão para 24 horas. Essa reivindicação nós cobremos aqui bastante, mas era a comunidade que estava cobrando também. E agora o prefeito viu que há necessidade de ter um plantão 24 horas. Eu acho que o projeto vai passar hoje nessa casa já. Também tem um bueiro lá no Rincão do Ouro, que eu já tinha pedido aqui, que está entupido. Está chovendo. Quando chove, passa água por cima, nem a pé não passa. De repente, um bueiro no Rincão do Ouro, lá perto do Cláudio Rodrigues. Se desce para reto, ir lá. Dá uma ajeitada. Eu discordo do vereador Peixar, que a questão da estrada São Luís. Não é 20 anos, não. Essa estrada foi sempre arrumada. Eu acho que tem algum problema que tem que ser resolvido lá embaixo. A comunidade não pode estar pagando um preço para ter uma estrada tão ruim que está. Toda semana estão nos cobrando aqui. Então, que descem lá e arrumam essa estrada. Também, sobre o colégio da Coxilha Alegre, passei lá a semana. Está o matagal lá. Eu, quando o secretário foi plantado lá, eu fui plantar também, junto com o pessoal, umas 200 árvores lá. E o diretor, está onde esse colégio? Está recebendo, tá? Mas então que manda alguém lá limpar, tia. É uma fiasqueira aqui lá, pelo amor de Deus. Se desse para dar uma limpada lá. Também o projeto das doações dos terrenos. Ver se o executivo pode mandar esse projeto para não ser aprovado aqui. Para dar uma mão para o pessoal aí que tem associações, a terceira idade, tem associação aqui do bairro Vida Nova também. E tem mais os empresários. Que mandem para cá o projeto para nós aprovar. Passar para 5 anos, não 3. Acho que era isso, senhor presidente. Eu vou voltar para a mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência, que eu vou fazer uso da tribuna.
Vereador Rodrigo, tem um tempo de 10 minutos para fazer o uso da tribuna livre.
Boa noite, senhor presidente, colega e colegas vereadores, aos funcionários da casa e aos ouvintes da 87.9. Em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns ao Coro Cru, professora Rita e a Rafaela Alves, que ganhou a Prenda Mirim da 10ª Região do Tradicionalismo, representando Nova Esperança, o Coro Cru. Então, quero dar os parabéns quem não conhece é a filha do Leonardo Saldanha, mais conhecida. Então, os parabéns a ele e a família que levam o nome de Nova Esperança e o tradicionalismo junto sempre, né? E é bonito essa. Eu hoje recebi uns pedidos de Mataburro, de outros serviços, já passei para o secretário Mataburro lá no Piquiri. Já passei para o secretário, ele disse que essa semana, no máximo semana que vem, ele resolveria o problema. E os outros, já passei uns pedidos para a Ana e coisa, para a Jana. Então, a gente recebe os pedidos e passei direto já. Eu quero também dar os parabéns, com a vereadora Franciele falou, dar os parabéns a Guadalupe pela organização do evento do Setembro Amarelo, e juntamente com os parabéns, uma crítica à Secretaria de Saúde ou à administração, porque a gente não sabe se a gente critica o secretário da Saúde, não, o secretário ou a administração nessa questão. Na nossa época, quem fazia os eventos de setembro, outubro e novembro era a administração. A gente nunca precisou uma empresa privada tomar uma ação que seja da administração do executivo. Então, mais uma vez, eu quero dar os parabéns para a Guadalupe pela iniciativa e dizer para o secretário executivo que se juntem com a Guadalupe e façam o Outubro Rosa, Novembro Azul. Outubro Rosa já está marcado para o dia 9 de outubro, se eu não me engano, com a organização da Guadalupe, de novo. Eu diria que a administração encaixasse alguma coisa e colocasse uma palestra, alguma coisa, já na programação deles lá. Isso aí, que nem a vereadora falou, numa época de pandemia, é muito bem a orientação sobre o suicídio, que é o Setembro Amarelo. Então, a administração tem que focar nessas campanhas. E a questão da sanga lá, que o Magno falou, uma vez eu estava olhando uma live e teve alguém que cobrou a sanga da Vila Nova. Não me recordo a pessoa. E o prefeito respondeu na live que dependia de ser aprovado esse projeto do milhão. O projeto foi aprovado, então se tem que começar com recurso próprio, que comece com recurso próprio para resolver essa situação. Isso na campanha, até não sei se ele prometeu ou não, mas nessa live aí eu estava assistindo e escutei ele falando. Eu até nem ia comentar até esse assunto, mas hoje com o discurso do Roger, um vereador Roger, quando ele fala do partido dele, não gosto de discutir partido, eu tenho o meu, cada um tem o seu. Mas eu, desde o mandato passado, um vereador chegou aqui e disse que o PDT era o Partido Democrático Trabalhista. Esse é a sigla. A questão de trabalhismo eu não vou discutir, mas democrático eu não concordo que seja. Não concordo porque você sabe melhor que eu que teve deputado expulso do partido por contrariar o partido. Então eu acho que não é tão democrático assim. Porque fica uma coisa que, nem, como eu falei, nem gostaria de tocar nesse assunto, mas fica uma coisa que é só o PDT democrático. Eu acho que todos os partidos têm a democracia, mas o PDT não é tão democrático como é falado aqui. E o senhor sabe melhor que eu que teve deputado. Até o senador Lazier saiu porque foi contra a decisão do partido. O senador Lazier saiu do PDT por contrariar o partido do PDT. Então, queria só deixar claro que eu acho que nós vivemos uma democracia, mas defender siglas ferrenhamente eu acho que não é o caminho correto. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção de todos.
Devolvo a presidência.
E agora passamos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 71, de 27 de agosto de 2021. Autoriza a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais com a carga horária de 22 horas semanais.
Justificativa ao projeto de lei número 71, de 27 de agosto de 2021. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 professores de anos iniciais. As contratações são necessárias, tendo em vista a recente necessidade de separar turmas dos anos iniciais para adequação às orientações de espaçamento entre os alunos, previstas nos últimos protocolos de segurança. Como referido pelo diretor da escola, somente com a separação das referidas turmas e realocação dos educandos nas suas novas salas de aula, será possível possibilitar o retorno presencial de todos os estudantes na nossa instituição. Outro sim, uma professora, por motivos particulares, estará abrindo mão de sua convocação a partir do dia 31 desse mês. Então, as contratações se fazem necessárias também para suprir a referida lacuna. As contratações visam, ademais, desafogar setores que hoje estão sobrecarregados, pois, como já referido em outros projetos, atualmente existem 2 vice-diretores acumulando as funções de professores regentes nas turmas. Importante informar que as contratações obedecerão à ordem de classificação do concurso público realizado no município, possibilitando o prosseguimento aos serviços prestados pela instituição. Serviços estes que são indispensáveis para a nossa comunidade por se tratar de direito indisponível do cidadão. Conforme já relatado anteriormente, reitero que a aprovação deste projeto de lei é imprescindível para promover a continuidade do serviço público essencial e as funções desempenhadas por estes profissionais são de extrema relevância ao sistema do ensino municipal. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência para essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 27 de agosto de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 71 de 2021 em discussão. Recebi um pedido da secretária para ser votado hoje esse projeto. Se as bancadas concordam, votaremos hoje, então. Então, havendo concordância das bancadas, o projeto de lei de número 71 de 2021 baixa para a comissão permanente única durante a sessão. Peço que a secretária realize a leitura do projeto de lei número 72 de 13 de setembro de 2021. Altera o artigo 1º da lei municipal de 1870, número 1879, de 24 de agosto de 2021 e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 72, de 13 de setembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminho ao Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que tem o objetivo precípuo de alterar o artigo 1º da Lei Municipal número 1879, de 24 de agosto de 2021 e da outras providências. Conforme a redação do presente projeto, a proposta visa a alteração na nomenclatura do cargo, deixando de constar a palavra auxiliar, pois o cargo tão somente existe como serviços gerais. A necessidade da correção se dá para corrigir o nome do cargo que consta no plano de carreira do município. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 3 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 72 de 2021 Em discussão. Projeto de lei número 72 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 73 de 3 de setembro de 2021. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de uma psicopedagoga com a carga horária de 40 horas semanais para atuar junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Justificativa ao projeto de lei número 73, de 3 de setembro de 2021. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de uma psicopedagoga para atuar na Secretaria de Educação e Cultura. Apesar do muito que se tem estudado e discutido sobre a educação brasileira, o fracasso escolar impõe-se de forma alarmante e persistente em nossas estatísticas. Essa situação só poderá ser enfrentada se o processo de aprendizagem for analisado sob uma perspectiva que considere não só o contexto social em que esta prática se dá, mas simultaneamente com a visão global da pessoa que aprende e de suas dificuldades nesse processo. A resposta para tal desafio é a prática psicopedagógica, exercida por um profissional especializado. O psicopedagogo, cuja atuação visa não apenas a sanar problemas de aprendizagem, considerando as características multidisciplinares da pessoa que aprende, buscando melhorar seu desempenho e aumentar suas potencialidades de aprendizagem. Os psicopedagogos são, hoje, os profissionais que apresentam as melhores condições de atuar na melhoria da forma de aprendizagem e na resolução dos problemas decorrentes deste processo. Dessa forma, justifica-se a necessidade de um novo profissional com formação psicopedagógica, a partir de um curso de especialização em nível de pós-graduação universitária, capaz de desempenhar um papel específico nas dificuldades do processo de aprendizagem com uma sólida fundamentação centrada no conhecimento científico. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 3 de setembro de 2021. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 73 de 2021 em discussão. Projeto de lei número 73 de 2021 permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 74 de 8 de setembro de 2021. Altera a redação do artigo 13, parágrafo único, revoga os incisos 2 e 3 e 4 do artigo 17, altera o segundo parágrafo do artigo 17 e altera o segundo parágrafo do artigo 79 da Lei Municipal número 1793 de 24 de março de 2020 e da outras providências.
Justificativa ao projeto de lei número 74, de 8 de setembro de 2021. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera a redação do artigo 13, parágrafo único. Revoga os incisos 2, 3 e 4 do artigo 17. Altera o parágrafo 2º do artigo 17 e altera o parágrafo 2º do artigo 79 da Lei Municipal 1793, de 24 de março de 2020 e da outras providências. O projeto de lei, ora, colocamos à vossa apreciação, objetiva adequar as alíquotas de contribuição do RPPS, apuradas no laudo técnico atuarial, para o exercício de 2022, o qual segue em anexo. viabilizar a concessão de futuros benefícios previdenciários aos nossos servidores públicos é objetivo da administração municipal. E, para tanto, precisamos manter adequado e saudável o regime próprio de previdência social dos servidores públicos do município de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, no PREV. Como já é de conhecimento desta Casa Legislativa, é exigência da Secretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, vinculada ao Ministério do Trabalho, manter regular o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária, documento necessário para atestar a regularidade do regime de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos de um Estado ou município, pois a não obtenção do CRP implicará na vedação de recebimento de transferências voluntárias da União, bem como na suspensão do recebimento da compensação previdenciária devida pelo RGPS aos regimes próprios de previdência social. As avaliações atuariais são números projetados, referentes a benefícios concedidos e a benefícios a conceder, o que poderá implicar em mudanças. Todavia, e a fim de manter equilibradas as contas, é necessário implantar a sugestão. Até os aumentos do funcionalismo têm que ser bem estudados para não comprometerem o futuro do fundo, pois a previdência é frágil. Com isso, qualquer alteração poderá refletir em futura mudança de alíquota. A previdência social no Brasil está estruturada em três grandes pilares: o Regime Geral da Previdência Social, RGPS, destinado à seguinte previdenciária dos trabalhadores de iniciativa privada, e o Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, objeto desse de trabalho, destinado à Seguridade Previdenciária dos Servidores Públicos de Cargo Efetivo, e o Regime de Previdência Complementar, RPC, instituído pelo advento da Emenda Constitucional 103 de 2019. A progressiva ampliação da natureza e alcance dos benefícios previdenciários sem a criação de fonte de custeio correspondente constitui causa e denotação do desequilíbrio atuarial do modelo previdenciário instalado até então. Em particular, nos estados e municípios, na sua imensa maioria, não foi utilizado para a constituição dos regimes previdenciários nenhum estudo atuarial, sendo a estrutura técnica e gerencial definida sem parâmetros científicos, em especial o plano de custeio. Em consequência, as alíquotas de contribuição, na maioria dos casos, mostraram-se insuficientes para o financiamento dos planos de benefícios que contemplavam, em alguns casos, serviços assistenciais e de saúde, resultando em grandes desequilíbrios financeiros e atuariais dos regimes. Diante desse cenário, e com o fito de alcançar um regime equilibrado, solvente e principalmente justo em relação às perspectivas das gerações atual e futura, o Estado introduziu profundas mudanças estruturais no sistema próprio de previdência social. Assim, de modo a garantir tal equilíbrio, a avaliação atuarial se faz um instrumento imprescindível, pois a partir dos resultados é possível indicar diretrizes para a elaboração de um plano de investimento, financiamento e gestão na adoção de políticas de longo prazo, com responsabilidade social e fiscal, que visem garantir os benefícios assegurados pelo plano por meio da arrecadação dos recursos necessários. Nesse sentido, a empresa Lumens Atuarial reavaliou atuarialmente o plano de benefícios administrados pelo regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Nova Esperança do Sul, Rio Grande do Sul, Nesprev. Apurou, dentre outras informações, as estatísticas referentes aos segurados vinculados do município, as provisões técnicas e passivo atuarial, os custos, as contribuições necessárias dos servidores e do ente federativo, com destaque ao plano de equacionamento para financiar o déficit atuarial, quando houver, e os fluxos atuariais de despesa e receitas previdenciárias. Para a realização dos cálculos e demais aspectos técnicos, foram considerados os dados cadastrais da população abrangida e suas